agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
A paz do Senhor a todos. Pastor Fabiano, que Deus te abençoe, meu amigo, particular amigo, homem de Deus, profeta, com o qual eu tenho maior admiração pela sua pessoa, por ser um homem de Deus, um guerreiro. E presta a oportunidade que tu me concede, né, de ministrar a palavra de Deus nesta noite, pelo meu filho Gabriel, um jovem, um menino de ouro, e qual eu tenho o orgulho de ser pai dele. Eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde, e todos que estão me ouvindo neste momento. É o meu momento ímpar, um momento em que nós já ouvimos louvores, já vimos, já sentimos que Deus está nesse negócio, e, mas como foi me convidado e me dado uma honra pela primeira vez eu ministrar a palavra de Deus, eu não sou digno, mas estava na agenda do soberano de nós ministrar. Eu quero que me ouve neste momento fazer menção da palavra da Escritura de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Diz nós o texto nesta noite: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Um texto em qual desceu ao meu coração é: se eu pudesse colocar um texto nessa mensagem, eu podia dizer para ti: quanto tempo tu espera o teu milagre? As Sagradas Escrituras vai dizer no livro de Samuel, capítulo 30, verso 5, e vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo kairós, e é diferente do nosso. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite. Essa noite pode ser extensiva. Essa noite pode ser longânima. E às vezes a gente chora tanto e acaba às vezes até desacreditando, porque chorei várias noites e amanheceu muitas vezes e eu estou no mesmo dilema, no mesmo sofrimento. Já Deus me prometeu que a vitória viria pela manhã, mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida, dizer para ti que o choro faz parte do cristão. A Bíblia vai dizer que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Às vezes nós queremos as coisas na hora, mas é no tempo de Deus. O texto que nós lemos nesta noite vai falar de uma mulher que chorou. A Bíblia vai dizer que ela tinha uma tristeza, uma angústia em sua alma. A Bíblia vai dizer que ela subia ao templo para adorar a Deus e para buscar um milagre. Mas quantas vezes ela subiu, orou, ouviu Deus falar e desceu sem um milagre. Mas um certo dia, a Bíblia vai dizer que ela subiu ao templo e ela adorou e chorou. E alguém caluniou ela, dizendo que ela estava embriagada. E a Bíblia vai dizer que ela só mexia com os lábios. A angústia da alma, do coração era tanta que ninguém ouvia a voz dela. A Bíblia vai dizer que o homem que cuidava do templo julgou ela, dizendo que ela estava embriagada, que ela estava alcoolizada. Mas quando ele quis apontar ela, ela disse: a tua serva não está alcoolizada, está só aflita, angustiada da alma. Escuta que eu vou dizer para ti nesta noite. Eu não sei há quanto tempo você chora, eu não sei há quanto tempo tu pede para Deus o teu milagre, mas eu quero ser um profeta de Deus na tua vida. A noite está terminando, amanhã um novo dia está chegando, e Deus vai te dar vitória para ti, como deu para Ana. A Bíblia vai dizer que se o choro pode durar uma noite, essa noite pode durar 10 anos, 5 anos, pode durar uma semana. Mas tu queres que crê com Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se nós olharmos a Sagrada Escritura no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, a Bíblia vai dizer que tinha uma mulher do fluxo de sangue há 12 anos. Ela buscava recurso. A Bíblia vai dizer que ela bateu em muitas portas. Eu creio que alguém disse para ela: Jesus vai te dar vitória, Deus vai te alcançar, vai sarar desse fluxo de sangue. Eu creio que ela já estava meio desanimada. A noite dela durou 12 anos. Sabe o que é 12 anos uma noite permear? Esta mulher passou 12 anos. Talvez lendo o texto do livro de Marcos, do livro de Salmo, 30 no 5, e ela já não acreditava mais. Mas a Bíblia vai dizer que um dia ela avistou Jesus, e a Bíblia vai dizer que ela teve coragem de ir lá se humilhar. A Bíblia vai dizer que ela tocou na orla do vestido do mestre, e chegou o dia da sua alegria, chegou o dia de ela dizer: eu tomo posse da minha vitória. Faz-me lembrar que uma certa feita eu orava de madrugada por uma situação muito grande, difícil de eu acreditar no milagre. Eu chorava com o rosto no pó. Aí Deus me faz lembrar que o choro pode durar uma noite. E a Bíblia, Deus me fez me recordar que bem-aventurados que choram. Aí eu perguntei para Deus: mas por que bem-aventurado que chora? E Deus me levou uma revelação, como se fosse de um filme, de um videocassete. E eu vi uma imagem de uma fita daquela gravadora de DVD sendo rasgada. E um ser perguntava para mim: tu vê algo ali naquela fita? E eu dizia, não, Deus, eu não vejo. Assim a tua lágrima. O diabo não entende o que está rolando. O diabo não compreende, a lágrima está correndo em teus rostos. Mas Deus dizia assim, ei, mas eu compreendo, eu entendo a cada ponto em cada vírgula. Mas tu tens que compreender que bem-aventurados são os que choram, porque o inimigo não compreende, não entende a lágrima do cristão. E eu creio que Deus está falando com alguém especial, dizendo para ti, a tua noite está se findando, amanhã está chegando, e você vai tomar posse do milagre. Você vai tomar posse da tua vitória. Deixa eu te falar mais. A Bíblia vai falar no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. A Bíblia vai falar de uma mulher encurvada há 18 anos. Ela buscava, talvez, a medicina, os recursos. Mas há 18 anos ela sofria. Talvez alguém falou para ela, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã. Há 18 anos ela ficou ouvindo isso, ela andou encurvada. Mas após 18 anos a Bíblia vai falar que Jesus tocou na coluna dela e ela andou curada. Deixa eu dizer algo para ti nesta noite. O choro pode ser curto. A noite pode ser curta para alguém. A Bíblia vai falar de Jairo, principal da sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele saiu de casa, deixou o problema em casa e foi buscar um milagre junto ao mestre. E a Bíblia vai falar que quando ele teve um encontro com Jesus, e ele falou para Jesus, eu quero que tu entre na minha casa. Eu quero que tu vai lá atender um problema, minha filha está morta. E a Bíblia vai dizer que chegou alguém, chegou um mensageiro, e disse para ele, Jairo, não adianta mais, acabou, não tem mais solução, a tua filha morreu, o que tu está fazendo? Mas Jesus conhece a intenção do coração do homem. A Bíblia vai dizer que Jesus falou, Jairo, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não entrei na tua casa. Carabarabaçu. Oh, soberano tu és. A Bíblia vai dizer que Jesus foi à casa de Jairo. Jairo já tinha perdido o controle da sua casa. Tinha muita gente que não era para estar lá dentro. A Bíblia vai dizer que Jairo convidou Jesus para entrar. Eu creio que Jairo disse, Jesus, tu tens liberdade dentro da minha casa. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para a multidão e disse, é bom que vocês saiam para fora. Eu imagino e posso entender que Jesus disse, até agora vocês não fizeram nada, até agora vocês não falaram nada que se aproveitasse. A Bíblia vai dizer que Jesus botou tudo para fora de casa e colocou a esposa, Jairo e os discípulos dentro de casa. E aí Jesus foi ao encontro da filha de Jairo, morta, esperança morta, tinha acabado, o velório tinha começado, mas Jesus entrou na casa de Jairo aquele dia. Aralá, aralá, Yassou. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou lá e fez um grande milagre na casa de Jairo. Imagine comigo a pessoa do lado de fora, ver a menina sair cantando, zabuteando, louvando e adorando a Deus e pulando de alegria. Mas quando Jesus entra com providência, a noite pode ser uma hora, pode ser duas horas, pode ser 10 anos. Mas eu quero ser um profeta de Deus nesta noite e dizer, ei, o choro pode ter durado já muitos anos. O choro pode ter durado uma eternidade. Talvez alguém disse para você, não adianta mais, não tem mais solução para o teu problema. Pode dizer que acabou, teu casamento acabou, teu filho está na droga, o teu casamento está destruído. Mas eu tenho a palavra de Deus para ti nesta noite. Deus está entrando com providência dentro da tua casa, no meio dos teus. É Deus manda dizer, bem-aventurados que choram. E mais Deus está dizendo, eu estou entrando com providência. Araia. Deus manda dizer para ti nesta noite, não desanime. Não abaixa tua cabeça. Levanta, não abaixa a guarda. Porque eu ainda estou no controle da tua vida. A Bíblia vai dizer, na vida de Lázaro, quando a Marta e Maria mandou chamar Jesus e disse, olha Jesus, mestre, o teu melhor amigo está enfermo, teu melhor amigo está doente. Jesus mandou dizer para o mensageiro, diz para Marta e Maria que Lázaro não vai morrer, que essa doença não é para morte. Eu creio que o mensageiro saiu correndo, encontrou Marta e Maria e disse, olha, acabei de falar com o mestre, ele disse, ei, não te preocupa porque Lázaro não vai morrer. Mas a Bíblia vai dizer que Lázaro morreu. Que situação que não ficaria esse mensageiro agora. Mas a Bíblia vai dizer, eu agora vou para a casa de Lázaro e vou ressuscitar, porque Lázaro está dormindo. Eu vou lá ressuscitar o meu amigo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria foram ao encontro do mestre. A Bíblia vai dizer que Marta, ansiosa, foi falar, teu melhor amigo morreu, se tu estivesse aqui, eu não teria morrido. Mas a Maria deve ter ficado quieta, porque ela sabia que Jesus estava chegando no problema. A pergunta que Jesus fez a Marta e Maria, aonde o colocaram? Aonde está? A Bíblia vai dizer que Marta falou, está lá no cemitério. Eu tenho uma pergunta para ti nesta noite, aonde está o teu problema? Aonde está a tua dificuldade? Aonde está a tua enfermidade? Deus manda, entrega nas minhas mãos, aponta para mim, porque eu vou fazer um milagre. Ei, escuta só, Deus está entrando com providência. A Bíblia vai dizer que Jesus foi lá no cemitério onde Lázaro dormia. A Bíblia vai dizer que Jesus mandou tirar a pedra. Aí quando estava tudo tranquilo, eu sei que a multidão estava ansiosa para ver, fazia 4 dias. A Bíblia vai dizer que Lázaro cheirava mal. Mas Jesus entrou, e quando Jesus entra na causa, quando Jesus entra no problema, quando Jesus entra dentro da casa, não importa a dificuldade, o tamanho do problema, a Bíblia vai dizer que Jesus chamou Lázaro para fora. E Deus manda dizer para ti, ei, eu estou te chamando para uma vitória, eu estou te chamando para um milagre. Ei, não acabou, não desanime. Eu ainda estou no controle da polpa do barco. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi à cidade de Gadara, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no lago de Genezaré. A Bíblia vai dizer que levantou-se uma tempestade, o vento batia forte, a correnteza batia. Por que tudo isso? Porque Jesus estava em encontro de gadareno. E eu quero dizer para ti nesta noite, se o mar está revolto, se está se levantando as ondas desta vida, parece que tudo acabou, é porque Jesus está entrando com providência. Tu pode tomar posse, Jesus está na polpa do barco. E quando ele está, pode o diabo se levantar, pode a tempestade bater forte, pode ser um vento forte, mas Deus manda dizer para ti nesta noite, eu ainda estou no controle, eu ainda governo a face desta terra. Não te preocupe, descansa o teu coração, porque como Jesus estava indo ao encontro da cidade de Gadara, lá no cemitério, Jesus está descendo ao teu encontro para solucionar os problemas. Não importa a dificuldade, o médico pode dizer que acabou, não tem mais cura, a medicina pode dizer que acabou, mas Jesus disse para ti, ainda não dei o diagnóstico. O médico pode dizer, acabou-se de uma vez, pode levar para casa para morrer, Mas Jesus ainda está no controle, está na polpa do barco. O advogado pode dizer, acabou, é melhor destruir. Deus manda dizer, não, eu sou teu advogado, eu sou teu médico, eu sou teu amigo, ainda eu cuido de ti. Então eu quero dizer para ti nesta noite, não perca as esperanças, porque eu ainda cuido de ti. Eu ainda não disse para ti que acabou. O choro pode durar uma noite, sim, mas a alegria está vindo pela manhã. Você vai testemunhar o que eu fiz na tua vida, porque Deus há um propósito na face desta terra e Deus cuida dos seus. Eu queria orar por ti. Eu queria, se você estiver ouvindo agora esta rádio, esta mensagem, talvez está chorando, pensando que acabou, a depressão entrou agora, não tem mais ânimo para nada. Mas eu tenho uma notícia, dizer para ti que Deus ainda está no controle. Eu ainda não mudei e não vou mudar. Eu quero cuidar você, orar. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero ministrar uma vitória na tua vida, soberano e altíssimo Deus. Papai que está no céu, debaixo de uma unção e de uma autoridade agora, somos pó, somos falho. Esta vida, Pai, está precisando de uma solução urgente. Já não dorme mais à noite, a depressão, a opressão. Talvez alguém disse para ela que não tem mais jeito, que acabou. Essa pessoa já não tem mais felicidade, não tem mais paz. Talvez essa pessoa está pensando em tirar a própria vida. Deus, entra com providência agora. Começa a mudar, Senhor, o estado clínico dessa pessoa. Começa a mudar o casamento, Deus. Arranca, Pai, o filho deste homem, desta mulher lá da biqueira, das drogas. Liberta, Jesus. Restaura este casamento. Esse casamento destruído, sentenciado. Esta pessoa que está no leito de dor, Pai, já não tem mais prazer de viver. Está desanimado, Pai, a ponto de querer tirar a própria vida. Mas Jesus, eu peço que tu entra com providência. Começa a mudar, Senhor, o estado clínico. Começa a mudar a sentença. Começa a arrancar a depressão. Começa a arrancar todo o projeto adversário. Meu Deus, eu creio no milagre essa noite. E vai acabar a partir de hoje. Esse choro vai se findar, porque a alegria está chegando pela manhã. E eu profetizo que esta alegria está chegando hoje. Esta manhã está chegando hoje. Eu profetizo, Deus, agora uma cura da alma, a cura da angústia, a cura do corpo físico. Deus, eu te louvo e te agradeço, porque tu é o mesmo ainda. Quando tu entrasse ainda, Senhor, na cidade de Gadara, libertasse aquele homem gadareno. Quando tu foi lá na sepultura de Lázaro e chamou Lázaro para fora, eu sei que tu está chamando muitas vidas para receber a bênção, a unção da cura, a unção da libertação. Eu profetizo agora, Deus, agora esta vida, eu profetizo o milagre, eu profetizo a vitória. Jesus, esta vida vai testemunhar e o teu nome vai ser exaltado. Eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho e do grande amigo Espírito Santo, a vitória, a cura e a libertação, porque tu és digno de honra e de glória. E eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do grande amigo Espírito Santo, assim seja. Amém, Jesus, e amém e amém.